Seguimos com o nosso esporte em discussão. O professor Cuca dirigindo o Santos. Vai caminhando bem. O Santos teve uma vitória importante ontem para cima do Grêmio, do professor Renato Gaúcho. Eu nem lembro. Acho que é sexto lugar o Santos, né? Está sexto lugar na classificação.
É, sexto lugar.
Mas está caminhando diante de todos os problemas que o Santos tem, você sabe. Hoje é segunda-feira. Amanhã, me disse um conselheiro do Santos, amanhã o Santos pode ser novamente punido e a partir de amanhã não pode mais contratar ninguém.
Pode, então, os caras que deram dinheiro para o Santos, eu não dava o dinheiro.
Não adianta nada. Não, porque
pagou
uma conta do Hamburgo e aí liberaram, inscreveram jogadores, inclusive a inscrição do Robinho, aproveitando essa segunda-feira, porque amanhã há informação que, de novo, em função de uma dívida, vai ser impedido o Santos de fazer novas contratações ou novas inscrições.
No vermelho de novo.
O seu Hamburgo ligou e falou, já liberaram lá, pode entrar com a grana que agora está
contando. Isso aí, pode ser que aí faça um outro tipo de acordo, não importa, importa que o Santos tem grandes problemas fora de campo, de impeachment, essa coisa toda, e no campo a coisa está rodando muito bom, razoavelmente. Todo mundo elogia, por exemplo, que o Santos tem o melhor jogador do Brasil nesse instante, que é o Marinho. Está vivendo uma grande fase. Então, a vitória do Santos, Flávio Prado.
Muito tranquilo. O Santos jogou muito bem, sossegado. O Grêmio numa fase que eu nunca vi. Olha, o tempo que o Renato está lá, nunca vi. Time, nossa senhora, o time do Grêmio não roda, não vira, não consegue jogar. O Grêmio não tem força para jogar. E o Santos faz aquela fumaça na Vila sempre, né? Atacou muito, pressionou muito, fez os gols. Ganhou tranquilo, foi um jogo muito fácil pro Santos. O Santos transformou o jogo em fácil, né? Mas o Grêmio não tem poder de reação. O Renato, as alterações que ele fez não surtiram efeito. Pior momento do Renato no Grêmio. E aí eu acho que tem que dar força para ele, porque esse é o momento da força. Três anos ele segurando legal a onda, agora é o momento da força. O time do Grêmio não tem jogador bom, nunca teve. Mesmo quando estava bem, mesmo quando é campeão, ele não tem jogador bom. Não é a característica, ele pega jogadores mais ou menos e sempre consegue no conjunto fazer
coisa boa. Forma um bom time.
Isso. E o Santos, de novo, né, o Marinho muito bem na partida, a molecada dando conta do recado. Foi uma atuação tranquila do time do Santos. Goleirão, quando precisou, pegou de novo muito bem. Tranquilo o time do Santos.
Só defesa no final do jogo.
Sem nenhum problema. O Santos ganhou com tranquilidade esse jogo. Foi bem sossegado mesmo, Padre.
Bom, futebol. Fora do campo, uma fumaça com o anúncio da contratação do Robinho. A fumaça por quê, Robinho? Não, porque vocês acompanharam nas últimas horas e nos últimos tempos. Ele estava na Turquia, fez 26 jogos lá, nenhum gol, nenhuma assistência. E agora vem para o Santos. Ah, mas não vai ganhar nada. A chiadeira toda é porque ele é um cara condenado por estupro coletivo. Tem instâncias para frente para serem analisadas.
Mais duas.
Não existe uma ordem de prisão, para que algumas informações surgem. Não existe uma ordem de prisão, mas existe o comportamento de uma equipe que faz, junto com outras equipes brasileiras, campanhas contra a violência à mulher. Como, por exemplo, o Santos fez, a gente mostra na tela, está aí. A cada 4 minutos, uma mulher é agredida no Brasil e, claro, você, nessa agressão, inclui fortemente o fator estupro. Denuncie, ligue 180. Isso é uma campanha meritosa do Santos Futebol Clube, recuando 1 ou 2 anos, ou 1 ano no tempo. E aí, contrata o Robinho. Deu uma fumaça sobre isso. Ouça a declaração do Robinho se apresentando e depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Acompanhe.
Foi o que a minha esposa falou hoje, né? Que além de ela estar feliz por a gente estar voltando para casa, os meus filhos vão poder entender mais, acompanhar mais, né? Eles eram menorzinho, somente o mais velho, que gosta muito de futebol, me incentiva, é um estímulo para mim. E eu espero que eles possam ver eu jogando aí de alto nível no lugar que eu sempre amei estar, que é aqui no Santos Futebol Clube.
Robinho tem 36 anos. Não está bem jogando futebol, vai precisar de treinamento para voltar a ser útil no Santos e tal. Mas o que está sendo discutido é: o Santos errou em contratá-lo, o Santos acertou em contratá-lo em função disso que todo mundo já sabe. Então vocês vão conhecer mais algumas opiniões aqui. Diga, Flávio.
Vou dividir em duas partes. Com relação ao jogador especificamente, eu não contrataria. Não contrataria o jogador, tecnicamente falando. Ele jogou na Turquia muito pouco, foram 25 jogos, ele só participou de 10 e mesmo assim, na maior parte do tempo reserva, não fez nenhum gol, foi muito mal. ele não ficava, porque tem mais estrangeiros do que permitido pelo campeonato, uma parte das vezes ele nem era chamado, não jogou, muito pouco aproveitado, foi muito mal, e foi colocado à disposição com muita facilidade, foi muito mal. É, o fato dele ter feito três anteriores passagens ótimas no Santos, eu comecei a lembrar mais ou menos o que está acontecendo com o Hernanes, né? Você imagina que o cara vai chegar do jeito, não dá. A última vez que ele pedalou deve fazer uns 6-7 anos. Ele não... Então eu já não traria o jogador, tecnicamente falando, não traria. Acho até que você pode inibir a presença de jovens jogadores. O Santos lança muito bem jogadores, porque é óbvio que o Robinho vai jogar. Ele está no time, ele vai jogar, né? Até prova em contrário, ele vai ser titular. Eu já não faria essa contratação. Parte criminal. Juridicamente é isso que foi já colocado. Ele tem direito a mais duas instâncias de recurso. Portanto, ele está liberado para trabalhar, para fazer o que ele quiser, até para entrar na Itália. Se bem que o time turco, quando foi jogar com a Roma, preferiu não levá-lo, mas ele não tem ordem de prisão. Foi uma, digamos, um excesso de zelo, mas eles não quiseram levá-lo. Mas ele tem uma acusação muito pesada. E aí eu levo em conta o negócio futebol. Se eu tivesse uma marca, eu não iria colar essa marca num jogador que está nesse tipo de processo. Poderia depois até me arrepender, porque ele pode ser inocentado. E aí eu não estou fazendo pré-julgamento. Eu tenho hoje uma sentença condenatória de uma coisa muito grave. O Santos tem as Sereias da Vila, é uma marca de futebol feminino, respeita a mulher, é uma coisa que, graças a Deus, está cada vez sendo mais acentuada no mundo inteiro. Então, neste momento, o Robinho tem um débito com as mulheres. Né? Ele está sob suspeita, digamos assim, até que ele seja condenado
definitivamente.
Ou absolvido. Ele é condenado.
Ele é condenado e ele está recorrendo.
Exatamente.
É diferente.
Então, nesse caso, eu estou levantando essa, a dúvida até que seja transitado de julgado. Então, no mínimo, ele tem uma suspeição com uma primeira sentença contrária de ter participado de alguma coisa que é aviltante em qualquer situação. Então, eu, se fosse uma empresa, eu não colaria o meu nome a uma pessoa com esse tipo de problema. Que pode ser que depois ele prove que estava errado. Mas neste momento, eu não colaria o meu nome. Eu, empresa, não colaria o meu nome. Pelo contrário, eu fugiria disso. É um problema que não é uma coisa que não me interessa ter.
Quando você fala empresa, eu posso considerar também o Santos?
Claro. Bom, teoricamente, o Santos deveria ser uma empresa. Não. Portanto, eu não colaria o meu nome com uma pessoa com esse tipo de problema. Sem pré-julgamento. Eu não, assim, pessoa, eu me daria o direito da dúvida. Na dúvida, eu acho que eu vou abrir mão de um público muito interessante, que é o público feminino. Eu vou bater frontalmente contra o público feminino. A reação nas redes sociais foi terrível, 70, 75% de rejeição, inclusive de boa parte de torcedores do Santos, as jornalistas, tudo. E esse é um público que você não pode abrir mão. E aí o lado moral mesmo, há uma grande dúvida com relação a esse tipo de comportamento. Se, vai, ainda estou dando a ele o direito da dúvida, porque ele não transitou em julgado, eu não quero passar acima da lei, né? Até que seja transitado em julgado, a pessoa não pode ser considerada culpada, mas ele tem uma sentença inicial contrária a ele, e só esse fato por si só eu já não queria colar minha imagem. Se fosse eu, jamais faria essa contratação. E já falei pelos dois lados, não faria tecnicamente, não faria, porque eu acho que depõe contra ou a marca do clube. Mas as pessoas não se preocupam muito com a marca do clube, não.
Nilson.
Então, o Flávio tocou num ponto, é uma situação muito delicada, né? Muito delicada. Eu entendo totalmente o posicionamento das mulheres, né? A rejeição que... Nossa, eu acho que no dia do anúncio foi um absurdo o que aconteceu no Twitter, né? Nas redes sociais, A revolta das mulheres nesse caso, com todo o direito da revolta acontecer. Com todo o direito da revolta acontecer. Você não pode tirar nem um instante a razão das mulheres que se revoltaram nas redes sociais. Nem um instante deve se tirar. Só que o Flávio tocou num ponto que eu acho importante. Ele está condenado, como você citou, mas ele tem duas instâncias ainda para recorrer. E nós já vimos muita coisa em segunda instância, em instância final, ela ser revertida. Nós já vimos muita coisa ser revertida. Então, eu entendo o seguinte, se não tivesse nenhum recurso mais, se ele tivesse condenado em todas as instâncias, tudo transitou em julgado, aí seria péssimo para o Santos a contratação do Robinho. Seria péssimo, porque você ia agregar uma imagem de um cara condenado por estupro, que é uma coisa muito séria. Mas ele ainda tem esse recurso. Então, esse recurso eu acho que foi o que o Santos usou para viabilizar ou então para aceitar a contratação do Robinho. Agora, porque eu estou dizendo, é uma coisa muito dura para você ficar de um lado ou do outro da questão. O Vampeta conhece muito bem o Robinho, vai falar daqui a pouco. Eu só discordo do Flávio em razão do futebol. Eu acho que o Robinho, ele tem uma identidade enorme com o Santos e ele pode jogar, mesmo com 36 anos, como fez o Ricardo Oliveira lá na Vila, que ninguém dava nada, né? Chegou e falou, Ricardo não vai jogar nada. O Ricardo foi fundamental para o Santos. Ele pode, dentro do futebol, agora analisando só a questão do futebol, ele pode ser muito útil ao Santos Futebol Clube.
Vamp, queremos ouvi-lo, você sempre tem uma posição importante e ainda mais nesse caso, pelo fato de conhecer, enfim, queremos ouvi-lo.
Em relação ao caso, né, ontem lá na TV Gazeta entrou um jurista, né, jurista, né, Francisco?
Doutor Mairovski, sou ex-juiz.
Juiz aposentado. E deu para entender que ainda tem outras instâncias.
Sim,
mais duas. Tem defesas, tem argumentos. Então isso aí fica por conta da justiça que, né, não estudei direito para isso. Mas a gente torce para que não seja nada de verdade, porque é um atleta que é ídolo aqui, não só do Santos, né? Jogou Copa do Mundo, tudo tem uma história bonita. Ah, todo mundo fala, o Robinho poderia ter muito mais além do que o que nem foi o Neymar. Eu acho que dentro da carreira do Robinho, eu acho que foi aquilo mesmo que se esperava. É o Madrid, Milan.
Não foi mal lá fora.
Não, é isso que eu tô falando. Que todo...
Não, tem muita
ele
gente.
Ele não era super estimado, mas dentro do que era possível, ele foi bem.
Eu falo do Neymar, é um pouquinho melhor do Robinho. E olha lá. Dois pontinhos assim a mais, um e meia a mais.
Em relação à parte técnica dele, da contratação dele, eu acho que ele vai fazer ele, Marinho e Soteldo, vai dar o que falar. O Santos precisa de contratação, professor. E tem que escrever hoje correndo. Porque.
Não, já está escrito. Já está no bid. Amanhã já entra
de novo, né?
Já está escrito.
Então o Santos tem que pegar hoje um monte de reforço hoje. Jogar todo mundo no pacote. Hoje, que amanhã já volta o bloqueio de novo, né?
Na jornada, o Flávio levantou a hipótese do Santos não concretizar a contratação em razão de toda aquela.
Eu como empresa, faria
isso. Eu achei que não. Eu achei que o Santos iria concretizar a contratação e acabou concretizando.
Eu acho que vai ser boa contratação, porque o Santos precisa de reforço. O Cuca está se virando legal, mas aí vai ter fase de mata-mata na Libertadores. Vai ter depois o Campeonato do Brasil, Copa do Brasil. Eu acho que o Robinho, todas as passagens dele no Santos, ele foi bem, né?
Ok. Eu queria dar minha opiniãozinha rapidinha sobre esse caso. Não teria contratado o Robinho. O que menos o Santos precisa nesse momento é dessa rejeição que a gente encontra nas redes sociais, em função, inclusive, de manifestações que são feitas pelos grandes clubes brasileiros e também no mundo todo, manifestações, mobilizações contra a violência à mulher. Existe uma condenação. Só vai existir prisão ou pedido de prisão quando, já foi abordado aqui, ultrapassarem as próximas instâncias. Mas há uma condenação. Então, não precisa, o Santos não precisava disso. Lembrando que o Santos, dentro de 3 semanas, 4 semanas, tem uma eleição. Ah, mas ele vem de graça. É uma outra conversa. O que foi feito, o contrato que foi feito, fizeram um contrato de 5 meses. Isso não interessa se ele vai jogar bem ou não. A gente já sabe no que no futebol é assim. O cara chega enferrujado, vai lá e detona. Ou então o cara chega afinado, entra para jogar pelo time e não acontece absolutamente nada. Nós estamos falando do episódio que provocou tudo isso. O Santos não precisava disso. Nem deu tempo do Santos curtir os elogios que recebeu por ter pago o Hamburgo. Pagou o Hamburgo e os caras carregaram os dirigentes nas costas aqui. Parabéns, conseguiu. O ex-presidente levou lá pro chão uma pindaíba o time. Vocês conseguiram. Puxa, que legal. Não deu tempo nem de comemorar. Veio essa informação.
Uma pessoa física que pagou, né, professor?
Não, pessoa física que é conselheiro, emprestou ao Santos, que sem pode. Juros. Não importa.
Olha, emprestar, o cara tem grana pra emprestar um, né? É bom, hein? Você fala que não tem problema? Você fala que grana não faz diferença?
A respeito de eu sair do vermelho também? Vai que me empresta.
Você não sabe que o Dinho quer botar uma moeda na
nossa mesa? O cara chegou e falou assim, quanto?
O quê?
E o presidente? Deixou o checão, isso é bom, né?
Eu só queria concluir. Um dos argumentos do presidente Orlando Rolo foi mais ou menos assim: atire a primeira pedra. Não dá para colocar esse argumento num caso como esse. Não dá para colocar um argumento isso? Num caso como
atire
esse.
A primeira peça.
Essa é a primeira observação que eu quero fazer. E a segunda é que o único argumento que poderia ser, digamos assim, considerado um pouco mais robusto para a diretoria do Santos, seria se o presidente viesse a público e dissesse: caros, acabei de consultar as sereias da vila e elas disseram que vão receber o Robinho de braços abertos. O bom time feminino do Santos. Se as sereias da vila entenderem que não há nada demais, é um argumento, não para mim, mas para a diretoria, forte para justificar a contratação do Robinho. E eu posso falar isso porque achava o Robinho, jogando bola, espetacular. Ainda brincava com o Vanderlei Luxemburgo, que lutou muito para levá-lo para o Real Madrid. Fez o Real Madrid pagar 50 milhões de dólares.
Não só isso, mandar o Figo embora, que o Figo...
E, isso. E quando saiu de lá, o próprio Vanderlei Luxemburgo brincava, dizendo o seguinte: ele não deu uma pedalada. Se ele desse uma pedalada, eu estaria no Real Madrid até hoje. Este é o nosso esporte
em... No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Seguimos com o nosso esporte em discussão para você. Para você. Não, não. A gente está seguindo aqui o programa. Obrigado, Diogo. Estamos com o nosso.
O YouTube estava aberto no intervalo. Isso.
Nilson César, com o nosso Flávio Prado, com o Vampeta, com toda a nossa equipe. E nós vamos falar agora, vamos falar do Corinthians. Tem assunto Corinthians
e o
professor Mancini. Mas a gente vai falar. Isso, olha, nós vamos falar sobre tudo isso. Mas antes eu queria dar um recado para você, um recado legal para você dos pneus Continental. Você que está sonhando em viajar, tem essa promoção, desse, né, esse discurso nesse feriado prolongado, né, cai com uma luva, né? Mas agora está quase na hora de voltar. Mas você que está sempre sonhando em viajar, tem essa promoção incrível. Quem comprar 4 pneus Continental, mais. Por exemplo, 3 diárias que custariam R$800 em um hotel, com o voucher você pode ter R$300 de desconto. Você pode conferir o regulamento? Anote: milmotivoscontinental.com.br. milmotivoscontinental.com.br e participe dessa promoção. Continental, pneus de tecnologia alemã. E no trânsito, não esqueça, faça como o Vampeta, seja gentil e seguro. Ele sabe que segurança e gentileza andam juntas.
É por isso que eu quero 4 pneus na faixa.
Permutão, mano?
Não, aprendendo com andando com você.
Andando
com você, tudo permuta.
São ótimos.
Fala com vocês, deve daí, não é brincadeira. Não é comercial espontâneo, mas é. Você sabe que eu comprei um carro...
Bateu.
Não, isso é sempre. Mas o carro, eu não sei que raio, o carro zero, e era um pneu tudo molão, era um carro. Não era importado, era de marca importada. Não tem um grande carro. Em carro importado não é comigo. Eu sou, né? Tem os caras mais ricos aqui que eu.
Mas. Bom,
aí, e o raio do pneu, acho que ele estava acostumado com estrada da Europa, eu entrando em buraco e tal, o raio do pneu não funcionava. Eu tô aqui embaixo no Consta tomando um café e eu tô contando a história. Louco da vida. Pô, já quinta vez que eu troco pneu. Um senhor tava do lado. Que, aliás, não sei o nome dele, talvez esteja até nos ouvindo. Disse: pô, cara, eu trabalho na Continental e tal, passa lá e troca o pneu, faz uma experiência. Acabou o problema. Estou falando sério. Acabou o problema.
Muito bom.
Então, é legal quando você fala de uma coisa que você usou e viu que funcionou. Foi muito legal.
E se funcionou para você, que é um péssimo motorista...
Sim, continue caindo nos buracos.
Mas a maioria daqueles que dirigem pelas estradas do Brasil. Isso posto, a gente vai falar de...
Não sei.
Corinthians, que perdeu...
Eu vou saber, não, você que tá com o papel aí.
Corinthians.
Primeiro na zona de rebaixamento. Não, olha aqui o nosso...
Ultimão agora. Vamos falar do jogo primeiro?
Isso, gente. Você não tinha graça no dia das crianças.
Vamp, aconteceu o que ninguém queria. A grande nação corintiana não queria. Vai escapar.
Fiquei derrubado.
Mas chegar à zona do rebaixamento. Quero ouvi-lo.
O Corinthians fez isso pra dar emoção no dia das crianças. Sabe que as crianças querem correr em parque, não sei o quê. Os pais querem falar. Os meninos estão tudo agitados, se coronando, todo mundo em casa, saiu. Aí os mais velhos ficam agora falando do Corinthians. Mas brincadeiras à parte, professor, eu tava fazendo um número, ó. Olha os números do Corinthians. Eu vindo pra fazer o Jornal da Manhã, pensei no Samidana, né? Aí eu falei assim, pô.
Algoritmos.
É, algoritmo, né? Aí olhando assim, ó, o Thiago Nunes, no Campeonato Brasileiro, ele dirigiu o Corinthians em 8 oportunidades. Disputou 24 pontos, conquistou 9. O Coelho, em 7 oportunidades. Na 15ª rodada, de 21, conquistou 6. Quer dizer, 7 jogos, uns jogos a menos do que o Thiago Nunes. Aí você fala assim, custo-benefício. É, continuaria da mesma coisa. Um ganhando menos, que é auxiliar, e o outro que foi contratado para resolver, não resolveu. Aí vem agora o Wagner Mancini. Falando pro Flávio, Wagner Mancini, eu acho que assinou até dezembro de 2021.
Certo.
Tem eleição. O senhor sempre falava assim, na eleição agora os caras não vão fazer isso, que pode dar, tem que sentar com a oposição e com a situação. Você acha que teve isso?
Não.
De maneira nenhuma, né?
Não.
Aí vai que toma, que nem você falou, fazer eleições do São Paulo, falta quantos jogos? 8?
Levando em conta que é no final de novembro, temos 8, no Campeonato Brasileiro, temos 8 rodadas.
E do Corinthians?
Corinthians, a 8ª rodada cai exatamente no dia da eleição, aí, dia 28 do 11.
Aí, com esse time, acontece de tomar mais uma cacetada, não reagir.
Os dois próximos jogos é em Atlético Paranaense e
depois Flamengo,
recebe
depois
o Flamengo.
É. Aí não reage. Aí manda o Mancini embora. Fica pagando a 3 treinadores.
É, isso
já
aí...
tá pagando a 2, né?
É,
Carille e o... E o
Thiago Nunes.
Ele é da casa.
É, isso é hipótese, né?
Não, pode acontecer.
Mas é hipótese.
Isso número, porque... ele tá falando dos números, eu tô falando
não, que você tá perfeito, né? Eu estou dizendo que é hipótese, porque o que eu penso, Vamp? O professor Wagner Mancini foi considerado, pelo menos nos últimos tempos, um líder da categoria. Tanto é verdade que ele, em 2013, liderou o surgimento da Federação Nacional dos Treinadores. E o discurso maior foi a falta de tempo que os treinadores recebem por parte, tempo e paciência, por parte dos dirigentes. Então, levando em conta isso, você tem que pensar a seguinte coisa. Antes de fechar esse contrato, ele deve ter considerado isso. Imagino que tenha. Ele deixa o Atlético Goianiense na 12ª posição e depois de 4 meses. Então, é muito difícil.
Aí, professor.
É isso.
Olhando a tabela, né, zona de rebaixamento do Corinthians. A 3 pontos do Atlético Goianiense. Uma vitória ultrapassa.
Ah, mas é isso.
Não, tô falando disso. É, tem que contar, tem. São 38 rodadas. Você tá na 15ª. Tem jogos. Semana que vem tem jogo no meio de semana agora. Tem. Aí eu tô falando assim. Conversou com a oposição à situação, porque se o Corinthians ficar nessa zona aí, tá? Eu não sei se ganha eleições, não.
Vamos ouvir só. Eu volto com você e com os companheiros, mas o Tebas está chamando. O nosso Rafael Tebas vai falar um pouquinho mais do Corinthians para nós. Diga, Tebas.
Fala, Vanderlei Nogueira, amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, esse esporte em discussão. Vamos falar do Corinthians, hein, Vanderlei? A crise é grande no Corinthians, ontem mais uma derrota, o time está na zona de rebaixamento e tem novo técnico, Wagner Mancini, é isso mesmo. Será anunciado muito em breve, ainda hoje, como técnico do Esporte Clube Corinthians Paulista. Ele deixa o Atlético Goianiense e vem para o Timão, né? Uma situação muito difícil tem o Corinthians. O Mancini já entrou em atrito forte com o próprio presidente do clube, André Sanches, em 2017, viu, Vanderlei? O Corinthians perdeu para o Vitória em Itaquera por 1-0. Uma discussão forte do Mancini com o repórter Felipe Garrafo Garrafinha, depois um áudio vazado do Mancini criticando o jornalista e criticando também a imprensa, falando que ganhar do Corinthians é uma delícia, enfim, foram as palavras do Wagner Mancini em 2017, quando o Vitória venceu o Corinthians por 1-0. Depois disso, o técnico se desculpou, um áudio vazado no WhatsApp, uma conversa privada, né, mas depois se tornou pública, lamentavelmente, e aí, né, o André Sanches, presidente do Corinthians hoje, à época ele não era presidente, lhe respondeu o Wagner Mancini, né, dizendo que ele tem que respeitar o futebol brasileiro, respeitar o Corinthians, e dizendo que o técnico Wagner Mancini não merecia nem ter o seu nome citado. Então essas foram as palavras do André Sanches em 2017, e hoje ele contratou o Mancini, né, ontem ele contratou, hoje será anunciado Mancini como novo técnico do Timão, que está na zona de rebaixamento. Vanderlei Nogueira.
Obrigado, Tebas. E para quem perguntou, alguns títulos ou os títulos do professor Wagner Mancini: foi campeão com o Paulista de Jundiaí, campeão da Copa do Brasil de 2005, ganhou com o Vitória, aliás, ele treinou 3 vezes o Vitória. Ele treinou 20 clubes até agora e repetiu Vitória 3 vezes. O Vitória, ele da Bahia, que você conhece, o time do nosso Vampeta, ganhou o Campeonato Baiano em 2008 e em 2016. Ganhou o Campeonato Cearense em 2011 com o Ceará. Com o Chapecoense, ele ganhou o Campeonato Catarinense em 2017 e a Taça Sandro Luiz Palaoro em 2017. Esses foram os títulos do professor Wagner Mancini. Vamp, você estava falando sobre a chegada do Mancini, não sei se você tinha concluído, mas concluiu.
Não houve aquilo de situação, oposição em relação ao Corinthians. A sequência do Corinthians é pior do que de jogos, né? Vai pegar ali, ó, times de ponta na tabela, times que jogam Libertadores, já o Atlético Paranaense agora na quarta, domingo o Flamengo. É pior do que estava, viu? Vai ser complicado para ele.
Situação do Corinthians, tô vendo a tabela aqui, é dramática. Veja só. Claro que tem bastante jogo pela frente, mas ó quem tá à frente do Corinthians. Bahia, Atlético, Grêmio, Botafogo, Atlético Goianiense, Ceará, esses estão à frente do Corinthians, certo? Corinthians está com Coritiba, Bragantino e Goiás, os 4 últimos. Vai jogar com o Atlético, que tem um jogo a menos, que o Corinthians tem 14 jogos, e já tem 15 pontos, o mesmo número de pontos do Corinthians. Se o Atlético ganha, vai para 18.
O problema é o número de vitórias então, também.
Duas vitórias a mais.
Não, vai para 18.
Então, e duas vitórias
a mais. Um jogo a menos ainda.
E duas vitórias a mais.
E fica com um jogo a menos ainda. É. Quer dizer, um jogo direto esse jogo contra o Atlético
na
quarta-feira. Olha a importância desse jogo pro Corinthians. E depois contra o Flamengo, vai perder.
Aí ah, é.
Vai perder. Se der zebra, empata. Se der zebra.
É na arena do
campo
Corinthians.
Campo neutro. Não tem mais isso. Agora é campo neutro. Não tem público, é campo neutro. Então, se der zebra com o Flamengo. E
depois quando o Nilson fala assim, não dá nem pra brincar. Já ganhou porque tá feia.
Não, tá feia. Quando,
você nem botou a música aí.
Não, quando você falava,
já havia música.
A grande arma do Corinthians era o quê? A arena com 40 mil corintianos.
Isso é verdade mesmo.
Agora você não tem essa arma mais. Um time ruim. Esse jogo contra o Atlético, a chance de perder é enorme. Porque pro Atlético é decisivo o jogo também, pra ele sair lá de uma. Ele vai pra 18 e fica com um jogo a menos ainda que o Corinthians, que permaneceria com 15 pontos. E contra o Flamengo, se arrumar um empatezinho com o Flamengo, que lamba as unhas. Campo neutro com o Flamengo, não dá pra comparar o time do Flamengo com o time do Corinthians. A chance do Flamengo,
o seu Flamengo
é
ó,
enorme. E depois Flamengo, joga com
o
Internacional.
O Flamengo jogou sábado, joga amanhã, joga quinta, joga domingo.
O Corinthians, pela bola que tá jogando, ele tá numa zona exatamente onde ele teria que estar. Ele joga a mesma bola do Curitiba, do Bragantino e do Goiás. Ele tá aí. Os outros estão jogando. Tem o Bahia aí que pode dar uma pipocada, que tá com 15 pontos também, né? Tem o Bahia que tá com 15 pontos. Mas olha, corintiano, depois que entra nessa zona de rebaixamento, fica muito complicado reverter, hein? Então eu acho que o corintiano tinha que estar bastante preocupado, a menos que o time comece a jogar uma barbaridade, jogue melhor. Que não tem condição pra isso. Os jogadores que estão aí, a gente vê que não tem condição pra. Eu acho que o Corinthians vai brigar até o fim pra não ser rebaixado.
Você não falou da contratação do professor Mancini.
Olha, foi o que deu, né, Vanderlei? Foi o que deu.
E quinta também.
Foi o que deu. Ele contratou aquilo que dá, que é o professor Mancini. Por que que trouxe o Mancini? Porque o Mancini com o Atlético Goianiense já estava com 18 pontos, 15 jogos, 3 a mais que o Corinthians, com um elenco bem inferior ao elenco do Corinthians, fazendo um trabalho razoável. Então apostou nisso. Nosso elenco é ruim. Então vamos ver se nós trazemos um treinador que com um elenco ruim consegue tirar a gente dessa situação. Acho que o pensamento foi esse. Entendeu? Se ele tá fazendo com o Atlético, que é um elenco pior que o nosso, talvez a gente consiga sair com ele. Então acho que o pensamento foi esse para trazer o Mancini.
E você, Flávio, sobre isso, você que defende continuidade de trabalho, defende tanta coisa, não é só uma simples análise, né? Fomos buscar um outro treinador. Eu acho que tem um conjunto da obra aí que a gente vai analisar com mais tempo e nos próximos dias. Mas Flávio Prado, queremos ouvir.
Bom, primeiro fica muito claro o empirismo das coisas. O que que o Andrés pensou com o Coelho? Primeiro, ele tirou o Thiago Nunes para dar satisfação para conselheiro, para aquele bando de puxa-saco que fica em volta e para ganhar força à candidatura do Duílio. Foi por isso que ele tirou. Só por isso, né? E dane-se o clube. Aí ele traz o Coelho pensando no seguinte: a primeira vez que eu botei o Carille, ele não funcionou. Aí deu um tempinho, na segunda ele funcionou. Coelho, primeira vez não funcionou, meteu a segunda. Vai que dá certo. Tudo empirismo. Vai que não. Não tem planejamento nenhum. Foi essa tragédia que foi, porque o time é muito ruim, né? E custa caríssimo. Eu queria que alguém me explicasse como é que a folha de pagamento do Corinthians custa 18 milhões de reais. É inacreditável. O que tem lá não pode custar isso. Mas enfim, custa. E aí agora virou uma situação de desespero, né? Desespero. Aí ele não. Como é que. Quem vai ter. O Corinthians, ele é importante. Muito. A marca é muito importante. Só que o cara olha a situação atual. Até outro dia não pagava. Como é que ele vai convencer, por exemplo, o Rogério Ceni a deixar o Fortaleza todo alinhadinho, todo ajeitadinho e tal, para uma aventura aqui? Não vai. Cruzeiro basta um. Porque não esqueçam que o Corinthians também não estava pagando. Não está, não sei se já acertou, mas também não está pagando em dia. Não tem segurança de trabalho, não paga em dia, está saindo o presidente. Então teria que ser um treinador, como o Mancini, que até gosto de um modo geral dos trabalhos dele. Ele não tem muito título, mas também nunca teve oportunidade em grandes equipes importantes. Não foram muitos, ele sempre dirigiu a equipe média. Ora, ótimo para ele vir, tá bom. Aí você vai dizer, não deveria ter saído do Atlético Goianiense. Verdade, em cima daquilo que foi falado antes. Mas na várzea que está hoje... Ontem o Cruzeiro demitiu o Ney Franco. Depois
hoje quis, o Lisca doido, o Lisca não quis.
Então é casa do Filipão. Virou uma coisa varziana. O futebol brasileiro. O futebol brasileiro hoje é varziano. Há um rodízio. Cruzeiro, Goiás, Ceará, que é um negócio absurdo. 5-6 jogos cada um, vai trocando tudo, ninguém respeita nada. Virou várzea. Todo mundo entrou no negócio da várzea. 5-6.
É capaz de o Ney Franco ir pro lugar do Vancini.
É, claro. Isso aí. Normal isso. Ele tava no Goiás, então, e foi campeão goiano. Então, fica essa várzea, fica esse gira-gira. E aí, sabia que largou. Então, ele entrou e não vai perder a oportunidade de vir pro Corinthians hoje. Pode fazer. Vai que dá sorte de melhorar esse time ruim aqui. Ele vai ganhar um statuszinho. Se não melhorar, ele pega mais uma bela multa, mais um cartãozinho bom, o Corinthians soma mais uma conta, mas aí daí que o Corinthians vai ter mais uma despesa. Os caras não estão nem aí com Flávio, o clube, por isso que eu defendo, o clube tem que ser profissional. Se é o bolso do cara, ele não deixa arder.
Flávio, eu vi um comentário agora, professor, antes de chegar aqui, do Marcelo Barreto. Foi do nosso lado do esporte.
Sim, sim.
Ele falou assim, ó, tem coisas que não, ninguém aceita de jeito nenhum. Por exemplo, o atleta profissional de futebol, ele sabe que não pode tirar a camisa quando faz o gol. Porque toma cartão amarelo, né? E você vê que os caras tiram.
Tira, claro.
Então, quer dizer, não estão aceitando.
Garante o final de semana.
Não aceitou essa regra. Os caras continuam tirando. A mesma coisa, o rodízio de treinador, os clubes, eles mesmos não aceitaram. Então, deixa.
Ah, virou várzea. Os treinadores também entraram nisso aí. Virou várzea.
É isso que
eu comentou. Nada importa. Não tem, ninguém está preocupado com o clube, com estrutura, com coisa nenhuma. Ontem eu conversei com o Lúcio. Aí falei pra ele, Lúcio, qual é a grande
Lúcio, diferença? Ex-capitão da seleção brasileira, zagueiro.
Isso. Ontem eu perguntei, Lúcio, aliás, essa matéria entra no final de semana aqui na Jovem Pan.
Legal. Tá?
Lúcio, qual é a grande diferença do futebol brasileiro pro futebol do exterior? Né? Por que isso? Por que eu entrevisto toda semana cara do Azerbaijão, cara da Tailândia, cara que, pô, Azerbaijão, Tailândia, olha de onde eu tô falando, né? País bem pequeno, de Indonésia. Claro, às vezes Japão também, né? Mas não dá pra comparar o futebol japonês com o futebol brasileiro. O que que os caras falaram basicamente? Primeira coisa, falou assim, trabalho em paz. Segundo, recebo em dia.
6 por 1.
Minha família tem segurança. Né? Então, por aí você já vê. O Lúcio disse o seguinte, olha, a grande diferença é, embora alguns clubes sejam clubes associativos como aqui, tem um núcleo que decide. Não é essa zona de 300, 400 conselheiros, o cara fazia esquema político e tal, não sei o quê. Aí ele fala assim, quando eu estava saindo do bairro de Munique, me chamaram Rummenigge e Beckenbauer para explicar que o Van Gaal tinha decidido ir embora, eles até não queriam, mas o técnico tem
autonomia
grande. Aí eu falei, com quem mais? Conversou com o Beckenbauer, só Beckenbauer e Rummenigge, não tem negócio de... não sei nem se tem conselheiro, não interessa esses caras, isso não tem a menor importância. Aí eu falei assim, torcido uniformizado? Ele falou, não tem isso aí não, pô. Ele falou assim, eu fico assustado quando vejo aqui os caras deixando aí, não existe isso aí, não tem, pode até ter um grupo de bobo que fica lá gritando, mas não tem a menor importância, não tem significado nenhum. Ele fala assim, e mais uma coisa, paga em dia. São três fatores que decide. Você trabalha mais tranquilo, você... Aí, claro, tem rede social. E rede social é fácil. Ele contratou a própria esposa, ela fazia uma triagem do que interessava e do que não interessava. Em paz, sossegado, tranquilo. Isso vale para... O Lúcio trabalhou em grande time. Eu tô falando cara de Tailândia. Então, recebe em dia, não tem exceção de saco com o negócio de conselheiro, não tem torcida uniformizada para encher o saco. Não tem nada, o cara trabalha e recebe em dia. Então aqui virou uma coisa que largou tudo. Quando o Corinthians não é atrativo, quando o Corinthians não tem competência para trazer um técnico grandão, com status maior, porque não é atrativo para o cara vir trabalhar no Corinthians, e essa é uma realidade, a coisa tá feia. Nós estamos falando de Corinthians, né? Olha o que fizeram com o Corinthians. E olha só o André Sanches, hein? Quando ele assumiu no Corinthians, o time estava na segunda divisão.
É.
Pode devolver no mesmo lugar onde pegou. Girou e pode devolver no mesmo lugar.
Beckenbauer ainda deu uma aulazinha pro Lúcio, como é que se faz construção em estádio em Copa do Mundo. Falou, olha, eu vou explicar pra você como é que a gente faz, como é que negocia com o construtor.
O esquema tem mesmo, lá, não, e aqui falou, não.
Eu vou dar uma aulinha pra você, que você vai ver como é que você vai sair bala dessa. Mas
se ele tivesse aula, aqui no Brasil, os caras também davam.
De boa igualzinho.
Vou falar do Corinthians. Atenção, tem mais coisa no Corinthians aí. Vamos para um rápido intervalinho. A gente já volta pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes, pela nossa M620, pelas nossas afiliadas, pelos nossos aplicativos. Assista no nosso Jovem Pan Esportes, se assine, e é muito legal, queremos chegar rapidinho a 2 milhões de inscritos. E mais um detalhezinho, não esqueça de baixar o aplicativo Panflix, você vai ter tudo na sua mão, todo o conteúdo do Grupo Jovem Pan, esporte, entretenimento, jornalismo, tá tudo lá, é muito rapidinho, e você vai curtir demais. Tem Corinthians, já a gente dá um rapidinho, dois minutinhos, já voltamos com o Nilson, com o Flávio, com o Vampeta, com os nossos companheiros, com vocês. Já voltamos. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes. Você nos acompanha também pela nossa AM620, pelos nossos aplicativos, pelas nossas afiliadas. É ótimo ter você sempre ao nosso lado. Se inscreva no nosso canal Jovem Pan Esportes. A gente está atingindo, já chegando bem pertinho, né, Wilson? A 2 milhões de inscritos, graças a você, ao seu carinho. E baixe o aplicativo Panflix. Nós queremos que você acompanhe todo o conteúdo, toda a programação da Jovem Pan no seu celular ou no seu telefone, no seu computador. Legal, então ainda, só para a gente fechar o assunto do Corinthians, que deve apresentar oficialmente nas próximas horas o professor...
Vai ter sirene,
Wagner,
não?
Mancini, não vai
sem
ter
sirene, né?
Porque a situação não justifica.
Acho que a sirene está
piorada.
É o marmitex que chegou lá por último, faltava pior a sirene.
Lá tá tudo pago, até nosso estádio.
Ah, tá pago. A sirene...
Já pagou?
Pegou a sirene, cara.
Pagou, aí o name right. Vai pra lá, já tá pago.
Fake, essa notícia é fake.
Pega o estádio, bota nas costas e tira de lá pra ver se é pesado.
Não dá pra levar.
Mas a sirene tá lá. Outro dia falaram, ah, tem o cara da marmita com a mão. Ó, tá aqui a sirene.
É nóis.
Paga a marmita.
Ele já assume pra quarta-feira.
Já,
né?
Igual o Marcelo Oliveira na Ponte. Ele foi contratado, ia jogar Guarani e Ponte. Falou: não, eu preciso dar um observado. Então, ficou olhando de
cima. Aí a Ponte meteu 2-0.
A Ponte ganhou.
2-0.
Mas vai que perde, ele já cai. Flávio, do jeito que o negócio é organizado, primeiro jogo Guarani e Ponte. Ah, derrubaram o Catalá, pro Flávio. Perdeu, ele olhando lá, estreia dele, Guarani e Ponte. Ganhou o Guarani.
2-0,
só ficou só aqui.
Quem não pensou nesse instante, qual foi o argumento usado para contratar o professor Wagner Mancini? Alguns levam mais a sério esse tipo de abordagem, outros, não, isso não importa, né? Falou o nome do Corinthians, pronto, eu pulo onde você quiser. Corinthians não dá para comparar em relação à força do Atlético Goianiense. Então, mas o
nome, né?
Qual terá sido.
É que bola, o Atlético tá jogando
não
mais.
Não é isso, e talvez, Flávio, o Atlético pague em dia e o Corinthians.
Qual
não
terá sido o gatilho? Algumas alternativas. A exposição. Uhum. Uma coisa é você sentar no banco de reservas do Corinthians como treinador, claro. Outra é você sentar no banco de reservas, com todo o respeito, do Atlético Goianiense como treinador. Esse é um argumento. Salário. Segundo eu recebi informação, será um salário abaixo do teto pago pelo Corinthians. Segurança. Que tipo de. Se isso foi levado em conta. Né? Planejamento. Se isso foi levado em conta. Na sua opinião, Flávio, e a pergunta vale para o Nilson também e para o Vampeta, qual foi o gatilho? Tipo assim, argumento um, esse é que teve o peso que, opa, balancei. Qual foi, na sua opinião?
Só teve um. O Wagner falou assim, bom, eu aqui eu sou interino, né? No Atlético Goianiense é interino, que é interino em todo lugar. E aí é a tua história. É o nome Corinthians e o nome Atlético Goianiense. Só, mais nada. O resto não tem nada, não tem planejamento. Talvez até o Atlético tenha mais, porque é mais fechadinho e tal. Mas o Corinthians não tem planejamento nenhum, e outro é. Ele vem interinamente pro Corinthians, estava interinamente no Atlético, e aí é isso, só, mais nada, não tem mais nada, não tem mais nenhum atrativo. O elenco por elenco é a mesma coisa. Vai ter uma exceção de saco até maior, que é uma pressão maior. Mas ele ganha um prestígio, né? É legal, pro Wagner é importante. Pô, o Corinthians tem um nome. Isso é indiscutível. O Corinthians tem um nome, tem uma marca. Então a marca é boa pro início. Agora, segurança zero, grana não sei se vai ser mais. É mais seguro receber em dia no Atlético Goianiense do que no Corinthians, mas tem a exposição, tem a marca, né? E outra coisa, você entra na justiça e recebe depois também, se for o caso. Então, acho que é por aí. Mas ele era interino no Atlético Goianiense e vem ser interino no Corinthians. Mas é o Corinthians.
Nilson, e pra você, o que pesou?
É isso, é um desafio pra carreira dele, pronto. Não tem... É o que o Flávio falou, ele nunca treinou assim. Ponta a ponta, né?
Algumas vezes ele foi interinamente no São Paulo.
É,
mas... Acho que só, né?
É.
Grandão, só, né?
Santos não, né?
Atlético Mineiro.
Atlético Mineiro também, né? Ele chegou a trabalhar no Atlético.
Então, é ele vai para uma equipe de grande exposição, que é o Corinthians. Grande cobrança, que é o Corinthians. Pega o Corinthians numa situação delicadíssima. O que ele fizer e melhorar, já vai ser lucro. É verdade, o que ele quiser melhorar.
Também não é tão difícil melhorar isso aí. O jogo do Corinthians ontem. O jogo do Corinthians ontem. Aparecia aquele filme de horror, sabe? De terror.
É, o Mancini é um bom treinador. Ele é um bom técnico. Ele sabe arrumar um time, sabe? E ele tem tudo pra fazer um trabalho legal. No Corinthians, legal que eu digo, brigar aí por uma vaga em Sul-Americano. Você já pensou, de repente, o Corinthians consegue uma vaga pra Libertadores da América com o Mancini? Se consagra. Não, mas aí o cara dá um up na carreira.
Se conseguir a vaga pra Libertadores, olha, uma vaga. Porque depois é mexer
uma vaga Sul-Americana, uma vaga pra Libertadores.
Por que ele veio?
Primeiro
tem que saber quem é o empresário do Mancini. Empresário do Mancini.
Silêncio na plateia.
Primeiro tem que saber quem é o empresário. Não, tem que saber. Pra ver qual grau de amizade. Mas,
cadê a cascata?
Uma contradição dessa aí é amizade, cara.
Entendi. Tem empresário que tem mais força no Corinthians.
Tem outro, claro, que suja os outros.
Que aí fica mais difícil de encher o saco do cara.
Você sabe quantos já estão preparando isso no ouvido do presidente da diretoria do Corinthians, sabendo com quem ele não vai ficar?
É isso mesmo.
Tem que saber. Tem primeiro, esse grau de amizade.
Isso é verdade.
Tem que saber quem é o empresário.
Boa, Vamp, boa. Você foi mais fundo, é verdade. Dependendo do empresário que for, é mais interessante.
De qual o motivo de ser o Mancini? Se o Atlético Goianiense, por mais que você fale que tá jogando uma bolinha, não sei o quê, uma vitória do Corinthians ontem, em cima do Ceará, estaria na frente do Atlético Goianiense.
O Jair Ventura foi muito assim, né? Indicação de empresário.
Então, sabe com a vitória do Corinthians ontem,
sempre
Nilson?
É, né?
O Ceará tava com 10. Eu não vi o jogo, eu tava trabalhando com o Flávio. O Ceará com 10. Uma vitória do Corinthians, o Corinthians estaria hoje na frente do Atlético Goianiense. Quer dizer, o Coelho estaria numa posição melhor do que o Mancini, que veio... para o substituir.
E o Ceará jogou com 10, né?
Não, com 10, olha só. Poderia você com 10.
O Bruno fez o jogo, ele me contou.
Flávio, poderia você estar com 10.
Ganhou com 10?
Ganhou com 10. Com 10, é isso que eu tô falando.
Mas que terrível.
Então, o que eu tô falando assim, o Corinthians com 11, veio uma vitória ontem, o Ceará com 10, estaria hoje na frente do Atlético Goianiense, da onde vem o treinador que vem para resolver a situação do Corinthians, que tá muito mal na tabela. Olhando os números tudo, questão de amizade. Tem que saber quem é o empresário forte. Não que o Mancini seja ruim. Nada disso. Eu tô falando assim, qual o motivo de você pegar o Wagner Mancini pra salvar o Corinthians, aonde uma vitória do Corinthians no jogo de ontem, que o Corinthians tava com 11, o Ceará com 10, ficaria na frente do time que ele dirigia. Que é da Atlético Goianiense.
E outra coisa, vocês já disseram sobre isso. A segunda pergunta. Isso aconteceu vocês acham que ontem a conversa pro Mancini ou já faz tempo que essa conversa vem acontecendo?
Já vem acontecendo, claro. Claro, tanto é que quando acabou o jogo, o André já deu a declaração.
Eu acho que via assim,
não, ele não ligou do estádio.
Fica
estádio,
de sobreaviso.
Né? O Mancini tava jogando um pouco antes.
Essa conversa não foi direta com o Mancini. Não é.
Claro, é empresário.
O empresário do Mancini, ó.
Sim, mas o Mancini sabia.
Não, fica. Não. Porque você não pode chegar pro treinador que tá no mesmo horário jogando.
É um pouquinho antes o Atlético.
É, então, mas na mesma rodada. Você já pega o empresário do cara e fala assim:
ó, tô torto aqui porque eu tô vendo que é o empresário do Mancini.
Fica de sobreaviso, porque se aqui o cara não der certo, que é o Coelho, não ganhar o jogo, eu trago o seu treinador. Esse empresário deve ter passado como assim: ó, pode ser que você, a gente pode ir pro Corinthians. Só o Corinthians não ganhar, que a gente
torça pra perder.
É verdade. É dessa forma que eu tô te falando.
O Fábio Melo é quem é o empresário? O Fábio Melo trabalha para um empresário, mas.
Fábio Melo é empresário, é
ex-atleta. Não, eu sei, mas ele trabalha para um grupo maior, para um grupo de.
Mas é o Fábio Melo?
Pelo que tá aqui, deixa eu ver se
o Fábio Melo é isso mesmo, que tava no São Paulo, que saiu na hora tirando pedras quando foi a contratação do Diniz, pô.
Eu sei, mas o
é o Fábio Melo que é empresário do
Mancini. Não, mas o Fábio Melo ele trabalha para um grupo maior. Ele trabalha para um. Ele é empresário sim aqui no Brasil, mas ele trabalha para um empresário internacional.
Ele deu uma entrevista falando que falaram com o Mancini, que era o Mancini que ia ficar no lugar do Diniz e depois teve a reunião dos atletas e os caras quiseram o Diniz.
É, eu não sei qual é a relação dele, mas de qualquer maneira, eu queria saber exatamente quando foi o primeiro contato. Essas
professor,
coisas,
pode ter certeza,
só o um tempo vai professor, dizer, né? Mas contato, o primeiro contato, tipo
primeiro
assim.
Primeiro contato aí é com o empresário. Passa pro seu treinador, que ele fique de sobreaviso. Porque se o menino cara não der certo, eu trago o seu empresário, eu trago o seu treinador.
E aqueles nomes todos que foram citados? Era fumaça só? Por exemplo, alguém falou aqui.
Filipão,
alguém
Dunga.
Alguém falou aqui, acho que foi o Nilson ou o Flávio, não sei, ou até o Vampeta, que o Cruzeiro ia fazer uma proposta pro Filipão.
Ah, tá aqui, o Globo. Globo.com.
Vem cá.
Nilson. Não, primeiro foi polícia.
Nilson, você acha? É normal.
Mas é viável.
Não, é normal alguém chegar pro Luiz Felipe Scolari e oferecer o momento atual, não falando da história, o momento atual do Cruzeiro para o Scolari assumir.
Vocês
acham que isso é cara de pau?
Como é o nome do futuro presidente do Santos aí, ou que vai concorrer?
Rueda.
Seu Rueda. Deve ter um seu Rueda lá do Cruzeiro. Um cara amante do Cruzeiro, um cara apaixonado, milionário, fala assim, ó, convida o Filipão. Eu pago o salário do Filipão. Adiantado. Pra mim, grana não é problema. Vê o que ele quer ganhar, que eu pago o salário do Filipão 3 meses adiantado. Mas eu quero trazer o Filipão. Isso aí no futebol também existe, esses caras apaixonados.
Não, eu não
claro, tô negando. Claro, o Rueda não pagou tese. Uma dívida do Santos.
Mas eu não tô
negando. Então é viável.
Mas o Dorival Júnior vendo recebeu o Atlético, imagine, do Vasco, ele fala assim, já tem o compromisso.
Imagine o Atlético Mineiro na ponta da tabela. Imagine como é que deve estar Belo Horizonte. O Atlético na ponta da tabela e o Cruzeiro arriscado para cair na Série C. Então esses milionários, torcedor do Cruzeiro, que deve ter alguém matou lá.
Ontem com
como o Atlético pegou isso, uma construtora para bancar o Atlético Mineiro. O Atlético tem uma construtora bancando.
Tá construindo estádio.
Construindo estádio para o Atlético
não,
Mineiro.
Eu não teria essa coragem.
Não, então, mas é isso.
Precisa ter coragem.
Ah, mas sabe o que é?
Porque você chegar, não precisa nem falar pessoalmente. Ligar pro.
Não, Vanderlei, chega um momento na vida do cara.
Mas Nilson.
Filipão ganhou uma Copa do Mundo, 7 jogos, 7 vitórias.
Nilson.
Ninguém vai tirar isso dele, certo?
Certo.
Então ele não precisa provar nada pra ninguém. O cara ganhou uma Copa, Seleção Brasileira, 7 jogos, invicto, com 7 jogos e 7 vitórias. Muito bem, então isso daí, a carreira do Filipão, fora o resto, que ele ganhou um monte de coisa, a carreira do Filipão não vai ser manchada por nada. Tá, então ele vai falar assim, é pra mim aqui, Belo Horizonte é uma cidade gostosa, quanto é que vocês vão me pagar? Imagina. Ah, vão me pagar 800 pau por mês? Tá aqui, ó, quem que vai pagar? Ah, essa empresa que vai pagar? Tá fechado.
Nilson, desculpa.
Eu não vejo nenhum problema nisso. Cara que gosta e que
aceito
tem...
Aceito a sua argumentação.
Não, tô dizendo o status dele, concordo. O nível dele, dá pra falar assim sem problema. Eu não acho inaceitável.
Inaceitável.
Eu não acho.
Não, eu sei, você não acha. Agora tô dando a minha opinião. Eu acho inaceitável. Primeiro, conta bancária robusta.
Vai ficar mais ainda.
Uma carreira vitoriosa. Não é nenhum neném.
Tá bom.
Você oferece trabalhar no Cruzeiro, na metade da caminhada, numa situação delicadíssima que está o Cruzeiro. Só é a pior situação do clube em 100 anos.
De repente.
Que vai completar no dia 2 de janeiro de 2021.
De repente ele pega o Cruzeiro que
fazer uma proposta dessa pro Filipão.
Calma, de repente ele pega o Cruzeiro, que tem a maior folha de pagamento da Série B, A maior folha de pagamento é do Cruzeiro. Pega o Cruzeiro, que tem a maior folha de pagamento da Série B, consegue tirar dessa situação e classifica o time para a Série A de novo. Tem um monte de rodada ainda pela frente. É um monte de rodada. Vão botar um busto lá pro Filipão, não, lá no, na bem. Toca da Raposa.
Tá bom. Então, se eu sou o Filipão, se eu recebo uma ligação, eu falo assim, Filipão, você quer ver uma merda.
E desliga o telefone. E sabe qual é a diferença? É isso, uma merda. Sabe qual é a diferença do time que tá na ponta da tabela da Série B pro Cruzeiro? Não. Tecnicamente? Nenhuma. Aí que tá.
Isso. Piorou, né?
Aí piorou, né? A diferença é nenhuma. Nenhuma. Se você for analisar até tecnicamente o elenco do Cruzeiro, é melhor do que o time que está na ponta da tabela da Série B.
Nilson, tua tese é legal, mas para nós não
serve. Serve. Você vai ver. Ó.
Já descobrimos aqui que é o empresário do cara.
Então quem é que eu vou fechar?
Não se surpreenda.
O empresário do Mancini, o Fábio Melo, que trabalha com o Juliano Bertolucci. Eu só estou falando. Isso quer dizer que não quer dizer nada.
O braço
mundial do
Cruzeiro. Eu tenho uma cascata do Cruzeiro, que é o nosso amigo Jaici Carvalho. Vou falar com o Jaici se o Filipão vem ou não.
Ele sabe tudo.
O Jaici sabe tudo do Cruzeiro.
Abração para você, Nilson. Você
está nos Estados Unidos.
Para você também, Flávio.
Bertolucci, que é empresário do Jô, tá?
Pra você também, meu caro.
Professor, vou pra casa agora, que eu vou deixar um cara.
E não estamos dizendo nada, só estou dando informação.
Professor, vou pra casa agora que eu vou deixar um cara com água na boca. Vou chegar em casa agora, sabe o quê?
Não.
Pegar um arroz com feijão.
Nossa.
Um bife a cavalo.
Nossa.
Que delícia.
Comida lá.
Vai, Vanderlei. Como as coisas mudam, né? Antes eu vou pegar, não sei o que. Agora é arroz com feijão e bife. Arroz
com feijão e bife. Departamento de jornalismo da PAN.
Eu sou adulto, hoje é dia das crianças.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br.